É aqui, estamos juntos a ouvir as manhãs 360 de fim de semana. Está no ar a edição de sábado do Vencedores. É na Rádio Observador, hoje com a editora de política do Expresso, Eunice Lourenço, e a colunista do Observador, Mafalda Pratas Fernandes. A moderação, como sempre, é do Diogo Teixeira Pereira.
Bom dia, Mafalda. Bom dia, Eunice. Bem-vindas mais uma vez à Rádio Observador. Eunice, vamos começar pela Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Isto tem sido um tema repetido. Continua, de facto, a haver assunto para falar sobre esta Comissão de Inquérito?
Sim, continua. Bom dia, antes de mais. Continua e vai continuar e nas próximas semanas vai acelerar ainda com a grande expectativa que vai ser ouvir Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes naquela comissão. Mas Pedro Nuno Santos será já ouvido na próxima semana na Comissão de Economia. Aquilo que dizemos no Expresso desta semana é que o ex-ministro não quer alimentar uma guerra interna dentro do próprio PS, e eu acho que o terreno para algum apaziguamento interno começou a ser preparado esta semana que agora termina, sobretudo com a audição de Pedro Marques, que conseguiu fazer aquilo que serve aos interesses do PS, que é virar um bocado a discussão e o foco para a TAP propriamente dita e não para os acontecimentos à volta da TAP e à volta da própria Comissão de Inquérito, leia-se, ouça-se, caso Galamba e envolvimento do SIS. Pedro Marques, esta semana, tanto na Comissão de Economia como depois na Comissão Parlamentar de Inquérito, conseguiu virar um bocadinho o foco e agora o PS tentará aproveitar essa mudança de foco para discutir sobretudo a TAP, o plano de reestruturação, a privatização e nacionalização e a forma de gestão da companhia, tentando colocar em segundo plano os outros acontecimentos paralelos. E no dia 6 teremos um dia, que é terça-feira, teremos um dia bastante cheio, não da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, mas com António Mendonça Mendes a ser ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Pedro Nuno Santos a ser ouvido na Comissão de Economia e João Leão, esse sim, a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, a Comissão começa a entrar nas audições finais e com os políticos mais relevantes e está quase a terminar o seu período de audições, mas sempre a ganhar interesse.
É como as boas nota. Séries, não é? É como as boas séries. Agarram-nos até ao último episódio.
A minha nota vai ser um 13 para Pedro Marques, por ter tido ali uma estratégia que serve os interesses do PS e até algum ataque ao PSD.
Mafalda, vais avaliar António Costa?
Sim, senhora, vou avaliar António Costa porque ele esta semana fez umas declarações que aparentemente, pelo menos assim o acusa o PSD, contradizem ligeiramente as declarações que Galamba fez na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP no Parlamento, porque basicamente António Costa veio dizer que nem ele, nem o seu secretário de Estado Adjunto, Mendonça Mendes, tinham dado qualquer indicação, sugestão ou ordem para ativar o SIS. Ora, olhando com atenção para o depoimento de João Galamba, isto parece entrar em contradição nesta medida, porque João Galamba diz que, embora tenha sido, portanto, a sua chefe de gabinete, Eugénia Correia, a chamar, a ativar ou a chamar em primeiro lugar o SIS, a verdade é que antes de Galamba o saber e antes do secretário de Estado Adjunto o saber, houve um telefonema entre João Galamba e Mendonça Mendes, em que Mendonça Mendes terá claramente sugerido portanto, informar o SIS do ocorrido e que, aparentemente, segundo as declarações de João Galamba, seria depois deste telefonema que João Galamba vai ter com o chefe de gabinete, dizendo, bem, o secretário de Estado, o adjunto, Mendonça Mendes, disse para ativarmos o SIS e ela, nessa altura, estou eu a presumir como é que terá acontecido, terá respondido, não, eu já chamei, não é? Eu tomei a minha iniciativa própria e já chamei. Portanto, isso significa que mesmo que Eugénia Correia já tivesse por iniciativa própria, correta ou incorretamente, ativado o SIS, houve uma sugestão, pelo menos é isso que João Galamba afirma no Parlamento, do secretário de Estado de Mendonça Mendes que, e, portanto, do gabinete do Primeiro-Ministro. Ora, tudo isto vem, no fundo, mostrar as enormes incoerências e confusões que ainda persistem nesta matéria e o erro político enorme, a meu ver, que foi António Costa ter mantido João Galamba no governo, e não sei se sou eu que acho, saiu ontem uma sondagem do Expresso que diz que a maioria dos portugueses também o acha, e no fundo tendo arrastado este problema, quase como tornando este problema um problema também do gabinete do Primeiro-Ministro, não é? E eu creio que a razão pela qual eu quero avaliar António Costa é que, no fundo, António Costa, ao permitir que João Galamba continuasse no governo, ao não aceitar a sua demissão e ao continuar, digamos assim, a arrastar este assunto, está também, na minha perspectiva, a desvalorizar a sua própria maioria absoluta. Porque, no fundo, nós estamos há não sei quantas semanas a falar da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, estamos a falar destes casos e casinhos, como ele gosta de referir, mas há quanto tempo é que algum de nós se lembra de ouvir o governo a tomar iniciativa em relação a uma política pública qualquer, não é? Portanto, a vir, sei lá, o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, o Ministro da Habitação, anunciar, tenho aqui este programa de medidas já feito, vamos implementar, o governo está muito preocupado com esta área em específico, vamos fazer reformas nesta área em específico. E, no fundo, isto é desperdiçar uma maioria absoluta, porque a grande vantagem da maioria absoluta é ter, de facto, os 4 anos garantidos, não é? Ter uma garantia de estabilidade, e o que isso permite fazer é implementar reformas que, porventura o governo tiver que sobreviver quase mês a mês, semana a semana, não consegue fazer. Portanto, é haver um certo tempo extra para pensar o país de forma mais profunda. E António Costa não está a fazer nada disto, está a desperdiçar a sua maioria absoluta e, para além de tudo isto, este caso do SIS é grave em si mesmo, a meu ver, e, portanto, António Costa vem ainda dizer não só que ele não tem nada a ver com isso e o seu gabinete não teve nada a ver com isso, como disse também que Eugénia Correia se portou bem. E eu até admito que isso seja assim, mas então eu creio que o governo e António Costa devem aos portugueses o seguinte esclarecimento. Se Eugénia Correia fez muito bem em ter ativado o SIS porque estas eram as indicações, quais foram todas as outras situações relevantes em que o SIS foi ativado por chefes de gabinete, por ministros, etc., em situações aparentemente normais? Portanto, eu acho que, quer dizer, os portugueses merecem algum escrutínio em relação ao que os seus serviços secretos têm feito em conjunto com o poder político, não é? Portanto, não é suposto os serviços secretos estarem tão próximos do trabalho do poder político. Deve haver mais separação e, portanto, eu creio que António Costa esteve pessimamente neste caso, quer em relação ao SIS, quer em relação a manter João Galamba,
e por isso tem uma má nota.
Sua própria maioria absoluta. Muito má nota. Vou dar um 3 em 20.
Uma nota baixa para António Costa. Eunice Lourenço, onde é que Marcelo fica no meio disto tudo?
Marcelo fica no meio. Eu quis trazer hoje aqui Marcelo Rebelo de Sousa e tentando cumprir aquilo que eu costumo chamar doutrina Benevides, de tentar dar notas positivas, precisamente pela sondagem do Expresso e da SIC, porque a sondagem, no fundo, dá razão ao Presidente, ao dizer que 2/3 preferiam, que acham que António Costa devia ter aceitado a demissão de João Galamba, ao dizer que querem sim um presidente mais interventivo e não a dissolução do Parlamento nem a demissão do governo, e ao dizer que acreditam que a legislatura vai até ao fim, os inquiridos estão a dar razão ao presidente, e Marcelo merece um 14 pela sua sintonia sempre com as sondagens, embora eu acho que é péssimo ter um presidente que decide e que se movimenta e que atua e que fala em função daquilo que são as sondagens, sejam as sondagens feitas de facto por centros de sondagem, sejam as suas sondagens naquele eixo Santini-Portugal. Ali em Belém. E acho que Marcelo esta semana também esteve bastante mal. Aquilo que a Mafalda estava a dizer em relação a António Costa, que não tem contribuído para a clarificação sobre o envolvimento do SIS no caso Galamba, Marcelo esta semana também não contribuiu nada com aquela sua suposta charada, que afinal só pretendia dizer que a única pessoa com quem falou sobre este assunto foi com António Costa, e é normal que assim seja. Não, o que seria extraordinário era que o presidente tivesse falado deste assunto com outros membros do governo ou com outras entidades. Marcelo ainda não decidiu na sua cabeça, e não sei se alguma vez irá decidir se quer ser um presidente ou aquela personagem que existe num livro do Asterix e do Obelix, na Zaragata, que está sempre a meter veneno e a colocar os outros uns contra os outros, o Túlio os Detritos. Marcelo oscila entre querer defender as instituições e fazer charadas, e isso não é bom nem para as instituições, nem para a figura presidencial.
E por isso vem daí uma má nota.
Não, porque dou-lhe um 14 pela sua sintonia com as sondagens.
Estamos de facto perante um caso Doutrina Benevides, claramente, claramente. Mafalda Pratas Fernandes, no domingo passado houve eleições em Espanha. Achas que Luís Montenegro e António Costa estiveram atentos a tirar notas?
Acho que
Bem, eu
sim,
acho
tiveram.
que especialmente Luís Montenegro, quer, digamos, é um certo wishful thinking, não é? Ele quer estar atento porque quer que o mesmo se venha a acontecer em Portugal, mas naturalmente a situação é muito diferente na medida em que o governo de Sánchez era um governo minoritário, com o apoio do Podemos e alguns apoios pontuais no Parlamento Espanhol de alguns partidos independentistas, e portanto muito diferente do governo absolutamente maioritário de António Costa. E portanto a possibilidade de eleições antecipadas parece-me ser, de facto, teria que haver uma grande derrota, por exemplo, nas europeias, para algo semelhante vir a acontecer, e mesmo assim não estou certa que isso acontecesse. Por outro lado, também é verdade que em Espanha a direita, no seu conjunto, não é, quer o PP, quer o Vox, parecem ter muito mais percentagem de votos do que em Portugal, e portanto a alternativa política também muito mais facilmente se constrói ao governo atual de Pedro Sánchez. E portanto eu acho que, apesar de Luís Montenegro e da IEL e do Chega quererem, de certa maneira, que o caso espanhol inspire o caso português, isso não, de facto não virá a acontecer. Eu queria dar aqui uma nota um pouco ambígua a Pedro Sánchez, porque, por um lado, eu reconheço, portanto, uma certa coragem política em chamar eleições clarificadoras logo no dia a seguir de manhã à grande derrota eleitoral, e nessa medida eu creio que, portanto, é uma jogada política de alguma coragem e que pode ser algo premiada nas urnas, não necessariamente com uma vitória, mas com uma derrota menos má, talvez, porque eu creio que a derrota do PSOE é relativamente quase garantida. E este ato de coragem política, de clarificação política, é algo que, isso sim, eu contrasto um pouco com António Costa, que, de certa maneira, não dá grande atenção, não dá grande valor a essa ideia de que o governo em funções deve estar assente numa legitimidade popular e democrática forte para ser legítimo, não é? E para poder implementar as suas políticas públicas. E a verdade é que Sánchez, de certa maneira, reconheceu que houve uma derrota estrondosa do seu governo, e não só do seu governo, mas até mais até do que o PSOE, que manteve relativamente a sua votação em relação às regionais anteriores. A extrema-esquerda foi altamente penalizada nas urnas, E, portanto, eu acho que Sánchez teve que reconhecer, de certa maneira, também só antecipou por 5 meses, mas teve que reconhecer que as suas políticas nos últimos tempos não foram populares e não foram, de certa maneira, premiadas pelos eleitores. E, portanto, e claro, também houve uma certa dose de estratégia política, porque com isto tentaram entalar, de certa maneira, a extrema-esquerda e entalar toda a oposição ao apanhar desprevenidos, não é? Nestas eleições antecipadas. Uhum. Mas eu creio que no final das contas, nas próximas eleições legislativas do final de julho em Espanha, o governo de Pedro Sánchez vai ser altamente penalizado e que ele não será reeleito. E que, portanto, viremos muito provavelmente a ter um governo do PP apoiado pelo Vox.
E a nota vai para quem?
A nota vai para Pedro Sánchez ali num 10, porque, por um lado, as suas políticas não foram populares nos últimos tempos, mas, por outro lado, eu sou uma democrata e, portanto, gosto sempre de ir a eleições e acho que merece uma positiva, pelo menos, por ter a coragem política de ir às urnas e clarificar o momento político.
Fica dada a nota também ao Primeiro-Ministro espanhol, ao Presidente do Governo de Espanha. Vamos avançar rapidamente para os nossos dois últimos temas, já temos pouco tempo. Eunice, portanto, proponho que dê já a tua nota e digas porquê neste último tema.
O meu último tema é saúde. Temos várias coisas a funcionar muito mal e a serem até muito mal explicadas também na saúde. Temos a questão da DGS a ser posta quase que sem condições de funcionamento e se calhar a direção executiva do SNS também veio aqui baralhar as competências nas áreas da saúde, mas mais uma vez tentando olhar pela positiva, quero dar um 11 a uma possibilidade que o governo pretende alargar na gestão da saúde em Portugal, que é a criação de centros de responsabilidade integrada, porque é suposto essa nova forma de gerir unidades de saúde dar mais autonomia local, e eu acho que é muito isso que precisamos na saúde e noutras áreas de governação, que é mais autonomia e não estar toda a gestão, seja de contratação de pessoas, seja de compras, seja de formas de funcionamento, como os horários ou os dias, de estar tão dependente do centralismo lisboeta.
Mafalda, Lula da Silva.
Sim, finalmente uma péssima nota para Lula da Silva por duas ações que ele fez nesta última semana. Por um lado, nomeou o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Brasileiro, portanto revelando um total desprezo, a meu ver, pelas normas democráticas de separação de poderes, etc., não é? Portanto, pôr um advogado pessoal, que foi o advogado da sua defesa judicial no Tribunal Mais Alto da Nação, revela, a meu ver, uma total displicência para com as normas judiciais e de separação de poderes. E, por outro lado, também esta semana houve um grande elogio e aproximação de Lula da Silva a Nicolás Maduro. Portanto, ele veio dizer que a Venezuela era uma democracia e que competia à Venezuela, portanto, lutar contra a narrativa internacional que se havia criado, que dizia que a Venezuela não era um país democrático e que não havia qualquer violação de direitos humanos na Venezuela, e que competia à Venezuela mostrar ao mundo a sua nova narrativa e que o Brasil, portanto, tinha que haver uma certa aproximação à Venezuela. O próprio presidente do Chile, um homem de esquerda, veio condenar estas afirmações, que são absolutamente inexplicáveis, não é? E não percebo muito bem o que é que Lula da Silva pensará ao dizer estas coisas, mas estas duas ações mostram uma certa visão muito estranha do que é a democracia, porque para sermos defensores da democracia não basta ser contra Bolsonaro, é preciso também, depois, em termos positivos, não é? Termos ações que são elas próprias e de um discurso a favor da democracia representativa, liberal e com separação de poderes. Portanto, uma má nota para Lula da Silva, já também na senda da sua defesa da Rússia e de Putin nas últimas semanas, que vai, portanto, para um 3 também.
Isso não
eu
fará...
peço desculpa.
Não, não, e até vou fazer-te mais uma questão, que é, isso não fará parte daquelas críticas que têm feito muito a Lula da Silva, que é, diz aquilo que fica bem nos sítios onde está.
Pois, talvez, mas a verdade é que ele escolhe ir a sítios um pouco duvidosos, não é? E, portanto, acaba por elogiar pessoas e situações um pouco duvidosas e tomar partido, tomar sempre um partido um pouco estranho, não é? Já ontem também o seu ministro, digamos, equivalente ao ministro dos negócios estrangeiros, fez declarações ao Financial Times a dizer que, portanto, que a Rússia era igualmente responsável pela guerra, como a Ucrânia, e que, portanto, que Putin, no fundo, não era preciso darmos, de certa maneira, assurances, não é? Portanto, era preciso darmos algumas certezas a Putin de que a sua segurança não seria violada para terminarmos finalmente a guerra com a Ucrânia. E, portanto, ele tende, nos últimos tempos, a aproximar-se de pessoas, a meu ver, um pouco duvidosas, não é? Nicolás Maduro, uhum. Putin, Xi Jinping. E, portanto, isto são escolhas um bocado estranhas para alguém que supostamente deveria ser um defensor da democracia.
E, por isso, uma nota baixa para o presidente brasileiro. De resto, fica já aqui a chamada de atenção. Vamos recuperar essa declaração de Lula da Silva durante a Cimeira da América do Sul, em que se encontrou com Nicolás Maduro, já a seguir no Cinco Continentes, com o Bruno Cardoso Reis, que vai olhar também para este caso. Fica feita a chamada de atenção. Já só falta agradecer à Mafalda Pratas Fernandes e à Eunice Lourenço. Obrigado pela vossa disponibilidade. Voltamos a encontrar-nos em breve em mais uma edição de O Vencedor É.
Obrigada.